Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvintes. Eu sou a Mônica Montenegro.
Olá a todos. Eu sou o José Carlos Oliveira. Os escândalos envolvendo o repasse de recursos públicos para organizações não governamentais têm um efeito perverso sobre entidades que atuam de forma séria pelo país afora. Um caso recente de muita repercussão foi o da Articulação do Semiárido, mais conhecida como ASA, uma rede que congrega centenas de ONGs e que conseguiu implantar mais de 300 mil cisternas no sertão nordestino na última década, em parceria com o governo federal.
Nesses anos de atuação, a ASA recebeu diversos prêmios, inclusive da ONU, pela relevância das suas ações no enfrentamento à pobreza. Ainda assim, a parceria com o governo foi rompida no finzinho do ano passado e só retomada há poucas semanas depois de muito protesto, incluindo aí uma defesa feita pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Em reportagem da agência Carta Maior, o caso foi citado como um exemplo reconhecido pelo próprio governo de que estaria havendo um exagero na relação com organizações da sociedade civil, com consequências como regras bem mais rígidas para transferência de verbas para ONGs.
E a gente apresenta agora um outro exemplo vindo do Tocantins. Lá, um importante projeto de conservação da biodiversidade assume um papel de proteção à fauna que caberia ao Estado. Mas problemas burocráticos dificultam o repasse de recursos e ameaçam a continuidade das ações. Quem nos conta essa história é a Mônica.
Papagaios, canários, jabutis, corujas, macacos, porcos do mato, bichos preguiça, jaguatiricas. Espécies diferentes que carregam em comum tristes histórias. Vítimas da captura ilegal, do tráfico, de atropelamentos ou de queimadas, esses animais encontram abrigo e cuidados no projeto Aratama, ligado ao Instituto Ecos do Cerrado, que mantém um santuário da vida selvagem no município de Presidente Kennedy, a 250 quilômetros de Palmas. Inicialmente, o foco do projeto era a reabilitação desses bichos para posterior soltura e monitoramento. Mas a falta de estrutura adequada levou os órgãos oficiais, como Polícia Ambiental e IBAMA, a encaminharem para lá boa parte dos animais apreendidos por eles. Apenas em 2011, foram 356. Mas assumir uma responsabilidade que cabe ao poder público acabou criando sérios problemas financeiros para a entidade, como relata a bióloga e coordenadora do Aratama, Marisônia Lopes.
Como o estado do Tocantins não tem um centro de triagem de animais silvestres, a gente passou a ser a referência para os órgãos ambientais. Até um certo tempo a gente pôde receber. Depois eu falei, olha, não tem como receber mais os animais. E aí o órgão ambiental, em agosto ainda do ano passado, me chamou lá para formalizar um convênio. E a gente começou a receber esses animais, porque esse foi o meu grande pecado. Foi receber os animais sem ter exigido que eles fizessem convênio ou que liberasse algum recurso para que a gente pudesse manter os animais. E geralmente são animais que dão muito trabalho e muita despesa, porque animais de tráfico são geralmente filhotes que precisam de cuidados, de alimentação especial, de calor, ou animais de queimadas, atropelados, que vêm doentes, que precisam de remédio, de cuidados em tempo integral. É complicado. A gente faz isso com prazer, mas o que me deixa indignada é a falta de respeito do órgão ambiental com a gente, que dedicamos o nosso tempo voluntariamente, a gente dá o que a gente tem e até o que a gente não tem para manter os animais, que é um dever constitucional do Estado.
Depois de ser negociado durante 4 meses, o convênio entre o Instituto Ecos do Cerrado e o órgão estadual de meio ambiente, o Naturatins, foi finalmente assinado em dezembro, mas até hoje os recursos não foram liberados, o que já levou Marisônia a pensar em desistir do projeto. O presidente do Naturatins, Alexandre Tadeu, explica que depois de passar por todas as etapas burocráticas, tendo inclusive um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, o processo teve que parar para ajustes, por orientação do Núcleo de Controle Interno.
A gente hoje está ciente até essa questão de repasse de recursos à ONGs, bastante visado, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma notícia, o governo federal parece que suspendeu o repasse a mais de 180 ONGs. Então, obviamente, a gente tem que adotar todos os cuidados. A gente sabe que é fundamental o serviço prestado pelo Instituto Ecos hoje, mas a gente tem que se cercar de todos os cuidados processuais, digamos assim, para que seja uma coisa bastante transparente, não seja motivo de questionamento lá na frente. São coisas muito mais de formas do que qualquer outra situação. São pendências, erros assim, sanáveis na instrução do processo, e a gente está buscando equacionar isso aí. A consequência disso é um atraso no repasse do primeiro recurso, que já era para ter ocorrido no final do mês passado, mas eu prefiro que tenha esse atraso, porque depois alguém joga na imprensa que tem coisa errada no convênio, até você explicar que focinho de porco na tomada vai uma distância muito grande, não é verdade?
As irregularidades ocorridas em uma minoria de convênios com ONGs têm afetado processos em curso e prejudicado entidades sérias. A avaliação é da diretora executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, Vera Mazagão.
O que aconteceu foi gerar esse clima de medo e de suspeição que se generaliza.
É uma minoria os projetos que têm problemas, eles estão muito concentrados em alguns ministérios e mostrando que o problema, na verdade, é da gestão pública. E, infelizmente, a gente tem a generalização do pânico, porque não só as organizações da sociedade civil são criminalizadas, mas muitas vezes o gestor público, que está lá na ponta, gerindo a relação com as organizações, também é criminalizado. Então, há realmente um pânico, uma paralisia, que é bastante ruim para todos nós, não há dúvida nenhuma, principalmente na área de meio ambiente. O papel das organizações da sociedade civil é reconhecido internacionalmente, então é fundamental reverter isso.
A diretora da Associação Brasileira de ONGs defende a aprovação de um novo marco regulatório para o setor, que estimule a participação da sociedade nas questões de interesse público e fortaleça as entidades, reduzindo assim a dependência de recursos oficiais. A Secretaria-Geral da Presidência da República deve concluir em março a revisão da legislação das ONGs. Enquanto isso, projetos como o Aratama, lá em Tocantins, preenchem as lacunas deixadas pelo Estado sem contar com os recursos necessários para tocar suas ações. O presidente do órgão estadual de meio ambiente estima que até o fim de fevereiro será paga a primeira parcela do convênio, que tem um valor total de R$ 178 mil para um período de 18 meses. Alexandre Tadeu acrescenta que a parceria tem um caráter provisório, pois o governo estadual já destinou recursos para a construção de um centro de manejo de animais silvestres ainda em 2012. Mesmo pessimista com a relação com o governo, Marisônia Lopes encontra no amor a cada um daqueles 180 animais um estímulo para manter o projeto. E perde noites de sono pensando em formas alternativas para financiar o trabalho que move o seu coração e tem ajudado a salvar a vida de centenas de animais silvestres.
As despesas mensais do projeto Aratama giram em torno de R$ 8 mil, mas os valores costumam variar, já que não há como estimar quantos animais chegarão, por exemplo, de operações de combate ao tráfico. Você pode ajudar essa importante iniciativa com qualquer valor ou ainda adotando simbolicamente um dos animais. Saiba como no site do Instituto Ecos do Cerrado, que é o www.iecosbrasil.org. Repetindo, www.iecosbrasil.org.
A gente costuma chamar de heróis anônimos pessoas que, como a Marisônia Lopes, do Projeto Aratama, dedicam suas vidas a causas relevantes que, infelizmente, a maioria prefere ignorar. Mas uma dessas personalidades teve destaque na semana passada. O diretor da campanha Amazônia, do Greenpeace, Paulo Adário, várias vezes entrevistado aqui no Salão Verde, acaba de ganhar o prêmio Heróis da Floresta, concedido pela ONU, lá em Nova York.
Trata-se do reconhecimento internacional ao trabalho do ambientalista na defesa do desmatamento zero. O prêmio é concedido por regiões e Paulo Adário recebeu o título de Heróis da Floresta na América Latina. Ao agradecer a premiação, ele fez questão de dividir a homenagem com os milhares de heróis anônimos da Amazônia brasileira. Adário também espera que o prêmio ajude de alguma forma a evitar retrocessos na legislação ambiental.
Existem milhares de heróis no caso da Amazônia, são as pessoas que hoje vivem na Amazônia, que vivem enorme dificuldade, que lutam todos os dias para defender a sua floresta e que morrem por ela. Os heróis da Amazônia são aqueles pequenos ribeirinhos que lutam pela defesa da sua família, pela proteção do seu, da alimentação da sua prole. A ONU está dando uma clara sinalização de que as florestas estão em risco. No caso do Brasil, o desmatamento caiu. O problema é que o desmatamento ainda é grande e você tem uma pressão cada vez maior, não dos fazendeiros necessariamente só, mas dos representantes de um setor muito atrasado desses fazendeiros que estão no Congresso Nacional e que querem mudar as regras do jogo que permitiram essa queda do desmatamento.
Essa crítica aí do Paulo Adário tem endereço certo. é contra o novo Código Florestal, que deve ser definitivamente votado no início de março aqui na Câmara. A premiação que marcou o encerramento do Ano Internacional da Floresta também homenageou o casal de extrativistas José Cláudio da Silva e Maria do Espírito Santo, que foram assassinados no Pará no ano passado. Os brasileiros foram lembrados pelo trabalho de proteção às comunidades tradicionais das florestas.
E ainda falando de defesa da Amazônia, Zeca, a Procuradoria-Geral da República acaba de entrar com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a medida provisória 558. Ela é a reedição da MP 542, que altera os limites de vários parques nacionais da Amazônia para permitir, entre outros pontos, a construção de hidrelétricas. É a segunda vez que a PGR vai ao Supremo contra a intenção do governo de alterar o tamanho das unidades de conservação. De acordo com a Procuradoria, essa mudança, além de não poder ser feita por uma medida provisória, ainda vai colocar em risco a preservação do bioma amazônico.
Assim que o carnaval passar, Porto Alegre vai sediar o primeiro Fórum Mundial da Bicicleta. Confira os detalhes no próximo bloco e também as ações de Brasília para abrigar uma das mais extensas malhas cicloviárias do país. A gente volta já já.
Salão Verde.